Pod Pills.
Olá, gente, meu nome é Igor, tô começando agora mais um Pod Pop Pills.
Oi, gente, eu sou o Glauber e hoje a gente vai falar de roteiro.
O que torna um roteiro bom ou um roteiro ruim? Mas antes, vamos aos nossos recadinhos.
Nada que um coach da sua vida, né, agora pra te dar. Exato, vamos aos recadinhos. Nosso Instagram, @podpop_ Tô cansado de falar desses recados. Até no vídeo no YouTube eu fico cansado. E é youtube.com/podpop, a gente tá lá. Agora também estamos postando nosso vídeo no Facebook, facebook.com/mundopodpop. E no, se você tá ouvindo a gente no Spotify ou no Deezer, a gente tem um site, podpop.com.br. Se você tá ouvindo a gente no Deezer, o ícone tá meio zoado, não sei porquê, não sei o que tá acontecendo e eu não consigo mexer. Então vai ficar assim, certo? E é isso. Se você tá ouvindo por aí, procura a gente no site e é isso. Então vamos lá, Glauber. Primeira coisa, explica pra pessoa o que é um roteiro. Explica pra pessoa o que é um roteiro, Glauber.
What's a script?
Porque tem gente que fala, meu, o que é roteiro? Roteiro é o quê e tal.
Bom, gente, o roteiro é a primeiríssima coisa que surge de uma produção audiovisual. Seja ela uma série, seja ela uma telenovela, filme, seja ela uma websérie. Se é ficção e é audiovisual, precisa de um roteiro.
Exato.
Até mesmo os vídeos que a gente vê, tipo, por exemplo, Caldeirão do Hulk. Eles têm um roteiro.
Até o que não é audiovisual precisa de um roteiro.
E até também o que não é ficção, né? Tipo, um programa da Maísa, por exemplo, ela segue um roteiro. Existe um roteiro do programa.
Mas o que é um roteiro?
Um roteiro é...
Vamos lá.
Vamos lá, Igor, conta pra gente.
Vai lá, cara, você consegue?
Ai.
O roteiro é a base do que você vai fazer, né? É a parte escrita da sua história. Então, tipo, vamos falar aqui, tem diferentes tipos de roteiro. Tem roteiro de televisão, tem roteiro de rádio, tem roteiro de... Tem tudo roteiro. É
roteiro
a base...
de telejornal.
Roteiro de telejornal, que é que chama de... Não é na pauta, é...
Escaleta.
Escaleta, exato. E tem o roteiro dramático, que é o roteiro de série, roteiro de filme de novela. Cada roteiro tem uma maneira diferente de se escrever. A gente vai falar isso daí por cima. Mas o roteiro é a base escrita. É a partir daquilo ali que você vai pensar o que você vai passar por imagem.
Exatamente. E o foco desse podcast é falar o que torna um roteiro de ficção, seja ela novela, série ou filme, bom ou ruim. Porque às vezes a gente fica tipo, ai, crítica do filme tal, crítica não sei o que, o filme é bom, o filme é ruim. Mas assim, o que as pessoas estão usando de argumento pra dizer que um filme é bom ou um filme é ruim? Por isso que a gente vai ajudar você a entender melhor como funciona um bom roteiro.
Exato.
Vamos dar exemplos, Igor, de roteiros ruins. Assim, não exemplos nome do filme nem da série, mas assim, coisas de um roteiro ruim. O que existe em um roteiro ruim?
Então, pra mim o roteiro é o principal da história. O visual pode ser uma bosta, a câmera pode ser um lixo, mas se você tem uma história bacana, um roteiro bacana, é o que te pega. Porque você vai assistir e você que é a pessoa que é leiga, né, como a gente fala, a pessoa que não entende muito disso, assiste por causa da história. Então, por exemplo, um roteiro ruim é um roteiro que tem furos. Furos de roteiro é o quê? É quando, sei lá,
você comenta, tipo, da mãe do personagem no começo do filme e a mãe desaparece.
Exato. E a mãe desaparece, ou o personagem fala um negócio no começo, só que depois ele esquece no final, ou ele fala que vai fazer um negócio, só que depois ele não faz. São furos de roteiro, coisas que não tem uma resposta no final, certo? Porque o roteiro tem que ter resposta. Outra coisa que faz um roteiro ruim também são coincidências. Na vida tem coincidências? Claro, tem coincidências, só que a vida não é arte. A arte não é a vida. Então, o que o pessoal fala é que num roteiro, na vida tem coincidências, mas um roteiro não pode ter coincidências, não pode ter o acaso. Tudo tem que acontecer por um motivo. Então, se um X chegou num lugar Y, ele precisa ter um motivo pra ele chegar lá. Por que que ele foi pra lá? Não que nem a gente, eu encontrei a pessoa X do nada. Não, na vida real tem isso, mas no roteiro não pode ter.
E ainda assim, se houver uma coincidência dentro do roteiro, ela precisa ter um propósito. Não é uma coincidência, tipo, só jogou lá o personagem ou o fato. Se tem uma coincidência, essa coincidência vai puxar alguma coisa que
mas
vai...
Mas mesmo assim, quando tem coincidência, você acha, caralho, por que que essa pessoa tá aí? Nossa, aconteceu do nada, por acaso eles se encontraram, entendeu? Porque se você assim assiste você ver duas pessoas se encontrando do nada, você fala, como assim eles se encontraram do nada? Não tem nada a ver. Na vida real, acontece, mas no roteiro não pode acontecer, na ficção.
O roteiro também é a base pra ele construir os personagens, né? Então, um roteiro ruim, geralmente, ele esquece o que ele mesmo estabeleceu para um personagem. Então,
exato.
Tipo, um grande exemplo disso é, por exemplo, Miss Simpatia.
Uhum.
No primeiro filme, a gente tem uma mulher totalmente contra as coisas, os estereótipos femininos, ela quer o negócio dela e tal, né? E aí, no segundo filme, essa personagem é destruída e você coloca ali todos os estereótipos de uma mulher, enfim, de classe média alta, de moda e tal, todos os estereótipos que existem.
Nossa,
meu Deus. Todos os estereótipos que existem. Então, uma das características de um roteiro ruim, ele constrói o personagem, só que ele não é fiel ao que ele mesmo construiu. Então, tipo, ele constrói uma personalidade, mas ela tem atitudes que não condizem com essa personalidade. Eu então, isso é um exemplo de roteiro ruim também.
Eu acho que o do Miss Simpatia nem é um bom exemplo, porque o Miss Simpatia, eles criaram esse negócio dela ser uma outra pessoa no 2 pra exatamente criar uma nova história. Pra gente ter um outro arco dela voltando a ser aquela pessoa
que ela era. Mas
tem que ter uma história, né?
Não,
um exemplo mesmo de destruir personagem é tipo Game of Thrones e tal, que vários personagens morreram a motivação dele no final e tal. Isso daí é um exemplo de um roteiro ruim. Então, um roteiro bom é o que faz tudo isso ao contrário. Ele pensa o personagem de uma forma e você consegue ver o arco desse personagem. Um roteiro bom que tem o arco do personagem, você entende tipo a mudança dele, ou ele foi de um ponto X a um ponto Y, chegou nesse ponto Y diferente, pensando outras coisas. Às vezes não necessariamente o protagonista é essa pessoa que vai ter essa mudança. Muitas vezes, por exemplo, do Pequena Miss Sunshine, as pessoas que sofrem a mudança são as pessoas ao redor da protagonista, da menina, e não é necessariamente a menina em si. Então esse arco é o que faz o roteiro ser bom. Se você termina um filme, você assiste um personagem, ele é do mesmo jeito do final do filme como ele foi no começo, esse filme não é tão bom assim.
Outra coisa que torna o roteiro muito fraco é ele ser auto-explicativo demais, ele explicar muito o plot,
exato,
seja na boca de um personagem,
às vezes precisa,
seja num narrador. Às vezes precisa, mas dá pra fazer isso de uma maneira mais elegante, né? Então, assim, um roteiro tido como bom, como bem feito, é aquele que vai deixando pistas, ele explica o plot com situações, com coisas que vão acontecendo com o personagem, ao redor dele e tal. Então, ele vai te dando migalhas, que nem história de João e Maria mesmo. O roteiro bom, ele te deixa migalhas ao longo do caminho, de uma maneira que você consiga encontrá-las e pegando, até chegar onde ele quer te levar, que é o objetivo do filme, né?
Aí. É claro, tem gente que gosta de roteiro que explica, isso daí vai do gosto da pessoa, mas o que faz um roteiro ter uma qualidade maior é o tempo que essa pessoa trabalhou pra construir aquilo. E igual o Glauber falou, essas migalhas, mas o que muita gente esquece é que o filme é visual, então muitas vezes você não precisa explicar um negócio com palavras, você pode colocar imagem ali, você pode mostrar um objeto, você pode mostrar uma ação, você pode mostrar o personagem fazendo alguma coisa, ao invés de escrever, ele falou isso, não tem nada a ver, entendeu?
O que acontece muito, se você for reparar nos filmes que você assiste aí, às vezes a câmera foca em um certo objeto que ali na hora não tem nada a ver, você fala, nossa, o que filmou aquele óculos?
Isso daí é direção, a gente vai falar.
Não, mas não tá no roteiro?
Não, isso daí é...
Geralmente depois já gravar um podcast de boa direção, a
série, o bons e ruins.
Acho que direção, como é visual, a gente faz um vídeo.
Não, tá, pode ser. Mas então, por exemplo, no caso do roteiro, como que ele tem que colocar essas migalhas em texto? Como é que coloca?
Como assim, migalha?
Não, por exemplo, no roteiro não tá ali, óculos em cima da mesa.
É isso que eu quero dizer,
entendeu?
Às vezes o roteirista marca isso daí, às vezes não marca, às vezes é o diretor que escolhe mostrar, porque tudo que tá em cena, depois a gente fala isso de direção. Mas tudo que tá em cena tem que ter um motivo de estar ali. Outra coisa que eu acho que faz um roteiro ruim, que eu tô percebendo bastante em Handmaid's Tale, e que acontece principalmente em série, é você voltar a história a estaca zero. Você não conseguir criar algo novo.
Deixar meio que a história em looping.
Exato. Isso prejudica muito a série, e é por isso que, um exemplo, Handmaid's Tale perdeu vários prêmios pra Game of Thrones, por exemplo, ano passado no Emmy. Por quê? Porque Handmaid's Tale voltou a estaca zero, fez o looping, e Game of Thrones seguiu em frente. Eles criaram coisas novas. Por isso que eles conseguiram ganhar esse prêmio, por isso que ganhou uma moral maior. Então, esse negócio de você voltar a estaca zero mostra que o roteirista não tem ideia. Ele não sabe criar algo novo, ele não sabe mudar aquele status quo, como a gente chama, que é aquela situação que o personagem está vivendo. Isso prejudica bastante. Um exemplo de um segmento bom de série é o Westworld, que na segunda temporada acabou com o Westworld, que era o lugar principal da série, e agora vai criar uma série totalmente diferente. Ele seguiu em frente à trama, ele não voltou a estaca zero. Ele poderia muito bem falar assim, os robôs dormiram e voltaram pra Westworld. Mas não, isso não aconteceu, eles queriam seguir
em frente. E algo que eu já ouvi em cursos de roteiro, tanto de série quanto de cinema, é que assim, um erro muito comum e amador é você ficar segurando grandes acontecimentos. Os caras desses cursos falavam que assim, todos eles disseram a mesma coisa. Não segure nada pra próxima temporada. Coloca todas as suas ideias agora, tipo, se tiver de...
segurando o seu, vai ficar bem longo esse podcast, mas tudo bem, gente,
tudo bem,
acontece. Vai passar de 10 minutos.
Se tiver, se tiver algo muito grandioso que você quer que aconteça, não fica segurando, tipo, ah, eu vou segurar porque isso vai ser bom na segunda temporada. Não, se tiver que destruir uma cidade, destrói logo na primeira. Exato. Porque aí, a partir disso, uma segunda temporada pode ser muito mais interessante e mais complexa.
Isso é o que o pessoal chama de fechar o arco, né? Se você fecha os arcos, você cria arcos pequenos e fecha esses arcos rápido, ao invés de ficar segurando, é igual a novela faz, o assassino. Quem é o assassino? E segura 300 capítulos. Isso é um negócio ruim e fica maçante. Então, se você fecha os arcos rápidos, você consegue criar arcos novos, melhores, e criar novas histórias e a série não fica cansativa.
É por isso que é praticamente impossível, e assim, não é um exagero dizer, uma novela ter um bom roteiro, exato, né? A gente tem exemplos muito pontuais, por exemplo, A Favorita.
A gente tá falando muito sério, mas é isso aí, gente. Presta atenção, gente. É bem interessante.
A Favorita, por exemplo, que ele tem pontos de virada. Sim. Não é só um, são vários. Uhum. Então, assim, você consegue segurar uma trama ao longo de meses.
Avenida Brasil, você me viu.
Avenida Brasil também, mas ele deu uma cagadinha em algumas coisinhas, né? Por exemplo, o pendrive, da Nina, verdade, e tal. Verdade. Então, assim, eu acho que a Favorita é um grande exemplo de que ele não segurou. A gente tava no meio da temporada, já virou a chave.
Temporada, novela.
É, da novela.
Da novela.
É isso. Já virou a chave, a vilã era a mocinha, né? Então, assim, é uma das coisas que eles sempre falam: o bom roteiro já entrega logo de uma vez. Por isso que tá cada vez mais comum as séries ficarem muito enxutas. Então, sim, você vai ver cada vez mais séries de, ai, 6 episódios, 7 episódios, 8 episódios. E não é uma minissérie, não. É uma série mesmo, mas ela só tem aquilo de episódios, porque o cara não quer ficar enrolando.
Ele
não quer ficar...
principal.
É, Penny Dreadful foi um exemplo disso também, né? Que o cara já pensou a série em 3 temporadas. O próprio Legion, que fala que acompanha a vida do filho do professor Xavier, vai ter só 3 temporadas. Então, isso vai ser cada vez mais comum, até pra garantir a qualidade, né, do roteiro.
E pra fechar o negócio que a gente esqueceu, que é o principal do roteiro, são as falas. Querendo ou não, um roteiro bom é um roteiro que tem diálogos bons. É claro, você criar toda a trama é muito bacana, mas se você não tem diálogos bons, a pessoa se perde naquela história. Então, você pode criar, sei lá, acontece um negócio que vai pra esse, bacana, show. Mas se você não tem um diálogo bom que mostre isso, não funciona, porque a pessoa tá assistindo ali vendo as falas são importantes. As falas vão mostrar o que o personagem vai fazer e tal, ou como vai ser a trama. Um exemplo de um cara que faz muito bem esse diálogo, e é muito reconhecido por isso, é o Quentin Tarantino, que ele cria diálogos muito naturais. Se você assistir o filme dele, parece que são realmente duas pessoas ali conversando, é muito natural, e realmente rola muito bem, e ele esconde no meio daqueles diálogos de cultura pop, que ele fala sobre filmes e tal, ele esconde a trama ali no meio e você nem percebe. Quando você vê, você já descobriu várias coisas sobre personagens, e descobriu várias coisas sobre a história, no meio de um diálogo, sei lá, que tá falando sobre um filme X do Bruce Lee.
Como que os nossos ouvintes, então, podem diferenciar um diálogo ruim de um diálogo bom? Por exemplo, diálogos Record e diálogos com Tarantino.
Não, é... Um diálogo ruim é o diálogo que explica o que a pessoa tá fazendo. Então, por exemplo, amanhã eu tenho que ir para casa e conhecer a Maria, não sei o que, não sei o que. Ah, a Maria deve estar pensando... Meu, a gente não precisa saber o que você tá pensando e o que você vai fazer. A gente já tá te vendo e a gente automaticamente, de acordo com a sua atuação, de acordo com a sua face, a gente deduz no que você tá pensando.
Se você tá assustado, se você tá surpreso...
E é muito melhor você deduzir, porque você cria uma trama melhor na sua cabeça do que você falar.
Essa coisa do diálogo, de explicar o que está acontecendo, é muito comum em novela. Tipo,
total.
Várias cenas, você tem uma mulher parada no escuro, observando alguma coisa e fala assim: eu estou aqui no escuro, mas o que ele está fazendo ali?
Isso.
O que é isso? Não sei o quê. E ela tá falando sozinha, né?
Se você vê o meu vídeo no youtube.com/podpop de a diferença de novela e série, você vai entender, porque a novela foi tirada foi criada no rádio. Então, eles passaram isso pra televisão, e pra você manter a audiência ligada na televisão, eles têm que explicar tudo pra pessoa, sei lá, tá lavando louça e conseguir entender o que tá passando na novela. Pra fechar
a coisa.
Ficou
de roteiro,
bem longo esse podcast.
Linkando o diálogo. A gente conversa muito sobre isso, que um bom roteiro, muitas vezes, pode trazer atores que a gente achava que eram cocozentos, tipo, lixos, que isso é um exemplo muito grande que acontece. Atores de comédia vão fazer um drama, e aí você fala, tipo, nossa, mas esse ator é bom, né? O roteiro é muito bom. Mas o contrário também pode acontecer muito, assim, um roteiro ótimo, muito bem escrito, falas maravilhosas, e aí quando você coloca um ator meia boca pra fazer aquele roteiro, e aí, óbvio, se a direção não colabora, o ator consegue matar um bom roteiro. Total. E vice-versa, né? Às vezes um roteiro ruim mata a atuação de um ator.
Com certeza.